Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Peço energia, sigo já. Dona Elaide, a irmã de Quaresma, tinha uns 4 anos mais que ele. Era uma bela velha, com um corpo médio. Uma tez que começava a adquirir aquela patinha da grande velhice. Uma espessa cabeleira já inteiramente amarelada e um olhar tranquilo, calmo e doce. Fria sem imaginação, de inteligência lucida e positiva, em tudo formava um grande contraste com o irmão, contudo, nunca houve entre eles uma separação profunda nem tampouco uma penetração perfeita. Ela não entendia nem procurava entender a substância do irmão, e sobre ele em nada reagia aquele ser metódico, ordenado e organizado, de ideias simples, medidas e claras. Ela já atingira aos 50 e ele para lá marchava, mas ambos tinham ar saudável, poucos arraques, e prometiam ainda muita vida. A existência calma, doce e regrada que tinham levado até ali, concorrera muito para a boa saúde de ambos. Quaresma incubou as suas manias até depois dos 40 e ela nunca tivera qualquer. Para Dona Adelaide, a vida era coisa simples, era viver isto a ter uma casa, jantar, terno e almoço, vestuário, tudo modesto. Não tinham ambições, paixões, desejos. Moça não sonhara princípios, belezas, triunfos, nem mesmo um marido. Se não casou foi porque não sentiu necessidade disso. O sexo não lhe pesava e de corpo ela sempre sentiu completa. O seu aspecto tranquilo e o sossego dos seus olhos verdes, de um brilho lunar de esmeralda, emolduravam e realçavam naquele lir familiar a agitação e a inquietude, o alanceado do irmão. Não se vasso por Quaresma andasse transtornado como um doido. Felizmente não. Na aparência até poder-se imaginar que nada conturbava sua alma, porém, se mais vagarosamente se examinassem os seus hábitos, gestos e atitudes, logo se havia de ver que o sossego e a placidez não moravam no seu pensamento. Ocasiões havia em que ficava a olhar, durante minutos seguidos, ao longe o horizonte, perdido em cisma, outras, isso quando no trabalho da roça, em que suspendia todos os movimentos, fincava o olhar no chão, demorava-se assim um instante, coçando uma mão com a outra, avadai pois um muxoxo, continuava o trabalho, e mesmo momentos surgiam em que não reprimia uma exclamação ou uma frase. Anastácio em tais instantes, olhava por baixo dos olhos o patrão. O antigo escravo não sabia mais fichar, e nada dizia. Felizardo continuava a contar a fuga da filha do custódio com o manduca da venda, e o trabalho marchava. Inútil é dizer que a irmã não fazia reparo nisso, me perk, a não ser no jantar, e nas primeiras horas do dia eles viviam separados. Quaresma na roça, nas plantações, e ela superintendendo o serviço doméstico. As outras pessoas de suas relações não podiam também notar as preocupações absorventes do major, pelo simples motivo de que estavam longe. Ricardo havia-se meses que não lhe visitava e da afilhada e do compadre as últimas cartas que recebera datavam de uma semana. Não vendo aquela tanto tempo, quanto ao trovador e aquele desde quase um ano, isto é, o tempo em que estava no sossego. Durante esse tempo, Quaresma não cessou de se interessar pelo aproveitamento de suas terras. Os seus hábitos não foram mudados e a sua atividade continuava sempre a mesma. É verdade que deixara de parte os instrumentos de meteorologia. O higrômetro, o barômetro e os outros companheiros não eram mais os contados e as observações registradas num caderno. Dera-se mal com eles. Fosse inexperiência e ignorância das bases teóricas deles, fosse porque fosse, o certo é que toda a previsão que Quaresma fazia baseado em combinações dos seus dados, saíam erradas. Se esperava ter tempo seguro, lá viúva, se esperava chuva, lá vinha sexca. Assim perdeu muita semente e Felizardo mesmo sorria dos seus aparelhos, com aquele grosso e cavernoso sorriso de troglodita. Isso de chuva vem quando Deus quer. O barômetro anerói dinuava um candançar ao seu ponteiro ser percebido, o termômetro de máxima e mínima. Legítimo casela, jazia dependurado na varanda sem receber um olhar amigo. A caçamba do pluviômetro estava no galinheiro e servia de bebedouro às aves. Só o anemômetro continuava teimosamente a rodar, já sem fio, no alto do mastro, como se protestasse contra aquele desprezo pela ciência que Quaresma representava. Quaresma vivia assim, sentindo que a campanha que lhe tinham movido, embora tendo deixado de ser pública, lavrava ocultamente. Havia no seu espírito e vraca ter uma vontade de acabá-la de vez, mas como? Se não o acusavam, se não articulavam nada contra ele diretamente. Era um combate com sombras, com aparências, que seria ridículo aceitar. De resto, a situação geral que o cercava, aquela miséria da população campestre que nunca suspeitara, aquele abandono de terras à improdutividade, encaminhavam sua alma de patriota meditativo a preocupações angustiosas. Viu o major com tristeza não existir naquela gente humilde sentimento de solidariedade, de apoio mútuo. Não se associavam para coisa alguma e viviam separados, isolados, em famílias geralmente irregulares, sem sentir a necessidade de união para o trabalho da terra. Entretanto, tinham bem perto o exemplo dos portugueses que, unidos às seis e mais, conseguiam em sal em sociedade cultivar a arado roças de certa importância, lucrar e viver. Mesmo o velho costume do moitirão já se havia apagado. Como remediar isso? Quaresma desesperava. A tal afirmação de falta de braços pareceu-lhe uma afirmação de mel estúpida. Espírito ou de má fé era o governo que os lá importando aos milhares, sem se preocupar com os que já existiam. Era como se no campo em que pastavam mal meia dúzia de cabeças de gado fossem introduzidas maestres para augmentar o estrume. Pelo seu caso, ele via bem as dificuldades, os obices de toda sorte para fazer a terra produtiva e remunerada. Um fato veio mostrar-lhe com eloquência um dos aspectos da questão. Vencendo a erva de passarinho, os maus tratos e o abandono de tanzanos, os ababacateiros de suas terras conseguiram frutificar, fracamente é verdade, mas de forma superior às necessidades de sua casa. A sua alegria foi grande. Pela primeira vez ia passar-lhe pelas mãos dinheiro que lhe dava a terra, sempre mãe e sempre virgem. Tratou de vender, mas como? A quem? No lugar havia um ou outro que iria comprar por preços ínfimos. Com decisão foi ao rio procurar comprador. Andou de porta em porta. Não queriam, eram muitos. Ensinaram-lhe que procurar o senhor Azevedo no mercado, o rei das frutas. Lá, qua. Lá, bora. Estão muito baratos. Estão entretanto, disse Quaresma. Ainda hoje indaguei em uma confeitaria e pediram-me pela dúzia 5.000 réis. Ou em porção, o senhor sabe que ri. Enfim, sequer mande-os. Depois tilintou a pesada corrente de ouro. Pôs uma das mãos na cava do colete e quasi de costas para o major. É preciso vê-las. O tamanho influi. Quaresma os mandou ir, e quando lhe veio o dinheiro, teve a satisfação orgulhosa de quem acaba de ganhar uma grande batalha imortal. Acariciou uma por uma aquelas notas encardidas, leu-lhes vinho o número e a estampa, arrumou-as todas uma ao lado da outra sobre uma mesa e muito tempo levou sem ânimo de trocá-las. Para avaliar o lucro descontou o frete, de estrada de ferro e carroça, o custo dos caixões, o salário dos auxiliares e após esse cálculo que não era laborioso, teve a evidência de que ganhara mil e quinhentos réis, nem mais nem menos. O senhor Azevedo tinha-lhe pago pelo cento a quantia com que se compra uma dúzia. Assim mesmo seu orgulho não diminuiu e ele viu naquele ridículo lucro objeto para maior contentamento do que se recebesse um avultado ordenado. Foi, portanto, com redobrada atividade que se pôs a trabalho. A pano, o lucro seria maior. Tratava-se agora de limpar as fruteiras. Anastácio e Felizardo continuavam ocupados nas grandes plantações, contratou um outro empregado para ajudá-lo no tratamento das velhas árvores frutíferas. Foi, pois, com o mané candeeiro que eles acerraram os galhos das árvores, os galhos mortos e aqueles em que a erva daninha segurava as suas raízes. Era arduo e difícil o trabalho. Tinham às vezes que subir as grimpas para extirparão do galho atingido, os espinhos rasgavam as roupas e feriam as carnes, e em muitas ocasiões estiveram em risco de vir ao chão serrote e Quaresma ou o camarada. Mané Candeeiro falava pouco, a não ser que se tratasse de coisas de caça, mas cantava que nem passarinho. Estava a serrar, estava a cantar trovas roceiras, ingênuas, onde com surpresa o major não via entrar a fauna, a flora locas, os costumes das profissões roceiras. Eram vaporosamente sensuais e muito ternas, melosas até, por acaso lá vinha uma em que um passar o local entrara, então o major escutava. Aí eu vou dar a despedida como deu o bacurô. Uma perna no cantinho, outra no galho de pau. Este bacurau que entrava aí satisfazia particularmente às aspirações de Quaresma. A observação popular já começava a interessar-se pelo espetáculo ambiente, já se emocionava com ele, e a nossa raça deitava, portanto, raízes na grande terra que habitara. Ele a copiou e mandou ao velho poeta de Cristovão. Felizardo dizia que Mané Candieiro era um mentiroso, pois todas aquelas caçadas do Caetetustos, um Sansa Jacos, um respeitava o seu talento poético, principalmente no desafio. O moleque é bom. Ele era claro e tinha umas feições regulares, cesarianas, duras e fortes, um tanto amolecidas pelo sangue africano. Quaresma procurou descobrir nele aquela odiosa catadura que Darwin achou nos mestiços, mas, sinceramente, não a encontrou. Com o auxílio de Mané Candieiro, foi que Quaresma conseguiu acabar de limpar as fruquiteiras daqueiras daquele velho sítio abandonado há quase 10 anos. Quando o serviço ficou pronto, ele viu com tristeza aquelas velhas árvores amputuladas, com folhas aqui e sem folhas ali. Pareciam sofrer e ele se lembrou das mãos que as tinham plantado há 20 ou 30 anos, escravos, talvez, banzeiros e desesperançados. Mas não tardou que os botões rebentassem e tudo reverdecesse, e o renascimento das árvores como que trouxe o contentamento das aves e do passaredo solto. De manhã, esvoaçavam os teis vermelhos com o seu pio pobre, espécies de ave tão inútil e tão bela de plurece ter nascido para os chapéus das damas, as rolas pardas e caboclas embambando. Mariscando no chão capinado, pelo correr do dia, eram os sem-açus a cantar nos galhos altos, os papacapins, as nuvens de coleiros, e de tarde como que todos eles se reúnem, piando, candugiantando, pelas altas mangueiras, pelos cajueiros, pelos abacateiros, entoando louvores ao trabalho tenar e fecundo do velho Major Quaresma. Não durou muito essa alegria. Um inimigo apareceu inopinadamente, com a rapidez ousadíssima de um general consumado. Até ali ele se mostrara tímido, parecia que somente mandava esclarecedores. Desde aquele ataque às provisões de Quaresma, logo afugentadas, não mais as formigas reapareceram, mas, naquela manhã, quando compulou o seu milharal, foi como se lhe tirassem a alma, e ficou sem ação e as lágrimas lhe vieram aos olhos. O milho que já tinha repontado, muito verde, pequenino, com uma timidez de criança, crescera cerca de meio palmo acima da terra. O major até mandara buscar o sulfato de cobre para a solução em que a lavara a batata inglesa a plantar nos intervalos dos pés. Toda manhã, ele ia lá e já viu o milharal crescido com o seu pendão branco e as suas espigas de coma cor de vinho, oscilando ao vento. Naquela, e não viu nada mais. Até os tenros colmos tinham sido cortados e levados para longe. A modo que obra de gente, disse Felizardo, entretanto, tinham sido as saúvas, os terríveis inhópteros, piratas e ínfimos que lhe caíam em cima do trabalho com uma rapacidade turca. Era preciso combatê-los. Quaresma pôs-se logo em campo, descobriu as abturas principais do formigueiro e em cada uma queimou a formicida mortal. Passaram-se dias. Os inimigos pareciam derrotados, mas, certa noite, indo ao pomar para melhor apreciar a noite estrelada, Quaresma ouviu uma bulha esquisita, como se alguém esmagasse as folhas mortas das árvores. Um estalido era perto. Acendeu um fosforo e o que viu, meu Deus! Quase todas as laranjeiras estavam negras de imensas saúvas. Havia delas a centenas, pelos troncos e pelos galhos acima, e agitavam-se, moviam, andavam como em ruas transitadas e vigiada a população de uma grande cidade. Umas subiam, outras desciam, nada dropelos de confusão, de desordem. O trabalho como que era regulado a toques de corneta. Lá em cima umas cortavam as folhas pelo peciolo, cá embaixo, outras serravam-nas em pedaços e afinal eram cá carregadas por terceiros, levantando-as acima da descomunal cabeça. Era longas fileiras pelo trilho limpo, aberto de arreira rasteira. Houve um instante de desânimo na alma do major. Não tinha contado com aquele obstáculo, nem os utupos era tão forte. Agora via bem que era uma sociedade inteligente, organizada, ousada e tenaz com quem se tinha de haver, veio-lhe então a lembrança aquela frase de Saint-Hilaire. Se nós não expulsássemos as formigas, elas nos expulsariam. O major não estava lembrado ao certo se eram essas palavras, mas o sentido era, e ficou admirado que só agora ela lhe ocorresse. No dia seguinte, tinha recobrado o amino. Comprou ingredientes e ele mais o Mané Candieiro, a abrir picadas a fazer esforços de sagacidade para descobrir os reduques, centras, as panelas dos insectos terríveis. Então era como se o bondeassem. O sulfeto queimava, estourava em tiros seguidos mortíferos letais, e daí em diante, foi uma batalha sem tréguas. Se aparecia uma abertura, um olho, logo se lhe aplicava a formicida, pois do contrário, nenhuma plantação era possível. Tanto mais que extintos os usos das suas terras, Não tardariam os formigueiros das vizinhanças ou dos logradouros públicos a deitar canículos para o seu terreno. Era um suplício, um castigo, uma espécie de vigilância a dique holandês, e Carez ouviu bem que só uma autoridade central, um governo quer, ou um acordo entre os cultivadores, podia levar a efeito a extinção daquele flagelo, pior que a saraiva, que a geada, que a seca, sempre presente inverno ou verão, outono ou primavera. Não obstante essa luta diária, o major não desanimou e pôde alguns produtos prognósticos das plantações que tinha feito. Se por ocasião das frutas, a sua alegria foi grande, mais expressiva e mais profunda ela foi, quando viu partir para a ação em sucessivas carretas, as abobóras, os aipins, as batatas doces, em cestos cobertos com sacos cozidos. Os frutos, em parte, eram de outras mãos. As árvores não tinham sido plantadas por ele, mas aquilo não, vinha do seu suor, da sua iniciativa, do seu trabalho. Ele ainda foi ver aqueles cestos na estação, com a ternura de um pai repartir seu filho para a guria e para a victoria. Recebeu o dinheiro dias depois, contou e esteve deduzindo os lucros. Não foi a roça nesse dia, o trabalho de guarda-livros roubou o de cultivador. A sua atenção já um tanto gasta, não lhe favorecia a tarefa das cifras, e só pelo meio do dia pôde dizer à irmã: sabes qual foi o lua, Adelaide? O não, menor do que o dos abasacomates. Uma então. Quanto 2.570 réis, respondeu Quaresma, destacando-se os 9.000 laba. O quê? Só de frete paguei 142.500. Dona Adelaide esteve algum tempo com os olhos baixos, seguindo a costura que fazia depois, levantando o olhar. No homem, Policarpo, o melhor é deixares isso. Tens gasto muito dinheiro, só com as formigas? Ou ora, Adelaide, pensas que quero fazer fortuna? Faço isso para dar exemplo, levantar a agricultura, aproveitar as nossas terras feracíssimas. Queres sempre ser a abelha mestra? Já viste os grandes fazerem esses sacrifícios? Vê lá se fazem. Historias. Metem-se no café que tem todas as protecções. Mas faço eu. A irmã prestou mais atenção à costura. Policarpo levantou-se, foi até a janela que dava para o galinheiro. Fazia um dia fosco e irritante. Ele consertou o pincinês, esteve olhando e de lá falou. Au! Adelaide! Aquilo não é o galinha morta. A velha senhora ergueu-se com a costura. Foi até a janela e verificou com a vista. É já segunda que morre hoje. Após esta leve conversa, Quaresma voltou à sua sala de estudos. Meditava grandes reformas agrícolas. Mandara buscar catálogos e a examiná-os. Tinha já em mente uma charro dupla, um capinador mecânico, um semeador, um deslocador grades, tudo americano de aço, dando o rendimento efetivo de 20 homens. Até então não quisera essas inovações. As terras mais ricas do mundo não precisaram desse processos que lhe pareciam artificiais para produzir, estava, porém, agora disposto a empregá-os como experiência. Aos adubos, no entretanto, o seu espírito resistia. Terra virada, dizia Felizardo, terá estrumado. Peraí, tem no Quaresma uma profanação estar a empregar nitratos, fosfatos ou mesmo estrume comum numa terra brasileira. Uma injuria. Quando se convencesse de que eram necessários, parecia-se-lhe que todo o seu sistema de ideias ia por terra e os moveis de sua vida desapareceriam. Estava assim a escolher arados e outros planet, bajaques e brabantes de vários feitios, quando seu pequeno copeiro lhe anunciou a visita do Urcampus. O edil entrou com a sua jovialidade, a sua mansidão e o seu grande corpo. Era alto e gordo, pançordo um pouco, tinha os olhos castanhos, quase afro do rosto, uma testa média e reca. O nariz... um tanto trigueiro, cabelos corridos e já grisalhos. Era o que se chama por aí um caboclo, embora o seu bigode fosse crespo. Não nascera em Curuzu, era da Bahia ou de Sergipe, habitava, porém, o lugar é mais de 20 anos, onde casara e prosperara graças à mulher e à sua atividade clínica. Com esta não gastava grande energia mental, tendo de cor uma meia dúzia de receitas. Ele, desde muito, conseguira enquadrar as molestias loucas no seu reduzido formulário. Presidente da Câmara, era das pessoas mais consideráveis da Curuzu, e Quaresma o estimava particularmente pela sua familiaridade, pela sua afabilidade e simplicidade. Cora viva major, como vai isto por aí? Muita formiga, lá em casa já não há mais. Quaresma respondeu com o menor entusiasmo e jovialidade, mas mais comente com a alegria comunicativa do doutor. Ele continuava a falar com desembaraço e naturalidade,
Mas sabe o que me traz aqui, major? Não sabe, não é? Preciso de um pequeno obsequio o seu. O major não se espantou, simpatizava com o homem e abriu-se em oferecimentos. Ah, como o major sabe. Agora a sua voz era doce, flexível, subtil, as palavras caíam-lhe da boca adocicadas, dobravam-se, colhavam-se. Como o major sabe, as eleições se devem realizar por estes dias. A vitória é nossa. Todas as mesas estão conosco, exceto uma. Aí mesmo se o major quiser. Como? Se eu não sou eleitor, não me meto, nem tem quero meter-me em política? Perguntou Quaresma ingenuamente. Ah, exatamente por isso, disse o doutor com voz forte, e em seguida brandamente. A sessão funciona na sua vizinhança, é aí, na escola daí. Ah, tenho aqui uma carta do Neves dirigida ao senhor. Se o major quer responder, é melhor, já que não houve eleição, quer. O Quaresma olhou o doutor com firmeza, puxou um instante o Karavaignak e respondeu claramente, firmemente, absolutamente não. O doutor não se zangou. Pós mais unção e macieza na voz, aduziu argumentos, que era para o partido, o único que pugnava pelo levantamento da lavoura. Quaresma foi inflexível, disse que não, que lhe eram absoluta antipáticas tais disputas, que não tinha partido e mesmo que tivesse não iria afirmar uma coisa que ele não sabia ainda se era mentira ou verdade. Campos não deu mostras de aborrecimento. Conversou um pouco sobre coisas banais e despediu-se com o ar amável, com a jovialidade mais ruim que era possível. Isto se passou na terça-feira, naquele dia de luz fosca e irritante. À tarde houve trovoada, choveu muito. O tempo só levantou na quinta-feira, dia em que o major foi surpreendido com a visita de um sujeito com um uniforme velho e lamentável, portador de um papel oficial para ele, proprietário do sossego, conforme mesmo disse o tal homem fardado. Em virtude das posturas e leis municípeis, rezava o papel, o senhor Policarpo Quaresma, proprietário do sítio Sossego, era intimado, sob as penas das mesmas posturas e leis, a roçar e capinar as testadas do referido sítio confrontavam com as vias públicas. O major ficou um tempo pensando. Julgava impossível uma tal intimação. Seria mesmo brincadeira. Leu de novo o papel. Ouviu a assinatura do doutor Campos. Mas que absurda intimação esta capinar e limpar estradas na extensão de 1.200 metros, pois seu sítio dava de frente para um caminho e de um dos lados acompanhava outro na extensão de 800 metros era possível. A antiga corvé. Um absurdo. Antes confiscassem-lhe o sítio. Consultando irmã, ela lhe aconselhou de o que falasse ao Dou Campos. Contou-lhe então Quaresma a conversa que tivera com ele dias antes. Mas és tolo, Policarpo. Foi ele mesmo. A luz se lhe fez no pensamento. Aquela rede de leis e pusas, de codigos e de preceitos, nas mãos desses regulotes, de tais caciques, se transformava em potro, em polé, em instrumento de suplícios para torturar os inimigos, oprimir as populações, criar a iniciativa e a independência, abatendo-as e desmoralizando-as. Pelos seus olhos passaram num instante aquelas faces amareladas e fadas, chupadas, e se encostavam nos portais das vendas preguiçosamente. Viu também aquelas crianças maltrapilhas e sujas, d'olhos baixos, a esmolar disfarçadamente pelas estradas. Viu aquelas terras abandonadas, improdutivas, entregues às ervas e insectos daninhos. Viu ainda o desespero de Felizardo, homem bom, ativo e trabalhador, sem ânimo de plantar um grão de milho em casa e bebendo todo o dinheiro que lhe passava pelas mãos, este quadro alçou-lhe pelos olhos com a rapidez e o brilho sinistro do relâmpago. Só se apagou de todo quando teve que ler a carta que a sua afilhada lhe mandara. Vinha viva e alegre. Contava pequenas histórias de sua vida, a viagem próxima do papai, à Europa, o desespero do marido no dia em que saiu sem anel, pedia notícias do padrinho, de Dona Adelaide, e sem desrespeito. Recomendava a ir com a Arendre Quaresma e tivesse muito cuidado com o manto de arminho da duquesa. A duquesa era uma grande pata branca, de penas alvas amacias a rolhar, que pela lentidão e majestade do andar, com pescoço alto e o passo firme, merecera de Olga esse apelido nobre. O animal tinha morrido havia dias. Uma peste que levara duas dúzias de patos, levara a duquesa também. Era uma espécie de paralisia que tomava as pernas, depois o resto do corpo. 3 dias levou a agonizar. Deitada sobre o peito, com o bico colado ao chão, atacada pelas formigas, o animal só dava sinal de vida por uma lenta oscilação do pescoço em torno do bico, espantando as moscas que a importunavam na sua última hora. Era de ver como aquela vida tão estranha à nossa, naquele instante penetrava em nós e sentíamos-lhe o sofrimento, a agonia e a dor. O galinheiro ficou como uma aldeia devastada, a peste atacou galinhas, perus, patos, ora sobre uma forma, ora sobre outra, foi ceifando, matando, até reduzir a sua população a menos de metade. E não havia quem soubesse curar. Numa terra cujo governo tinha tantas escolas que produziam tantos sábios, não havia um só homem que pudesse reduzir, com as suas drogas ou receitas, aquele considerável prejuízo. Esses contratempos, essas contrariedades abateram muito o cultivador entusiastítico dos primeiros meses. Entretanto, não passara pela mente de Quaresma abandonar os seus propósitos. Adquiriu compêndios de veterinaria e até já tratava de comprar as máquinas agrícolas descritas nos catálogos. O Marardi, porém, estava à espera da junta de bovôs que encomendara para o trabalho do arado, quando lhe apareceu Poata um soldado do de polícia com um papel oficial. Ele se lembrou da intimação municipal. Estava disto a resistir, não se incomodou muito. Não vinha mais da municipalidade, mas da colectoria, cujo escrivão, Antônio Dutra, conforme estava no papeltra, intimava o senhor por lhe pegar para Quaresma a pagar 500 mil réis de multa, por ter enviado produtos de sua lavoura sem pagamento dos respectivos impostos. Viu bem o que via nisso de vingança mesquinha, mas o seu pensamento voou logo para as coisas geras, levado pelo seu patriotismo profundo. A 40 quilômetros do rio, pagavam-se impostos para se mandar ao mercado umas batatas. Depois de Turgo da Revolução, ainda havia alfandegas interiores. Como era possível fazer prosperar a agricultura, com tantas barreiras e impostos? Como se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntavam as exações do Estado? Como era possível tirar da terra a remuneração consular? E o quadro que já lhe passara pelos olhos, quando recebeu a intimação da municipalidade, voltou-lhe de novo, mais tétrio, mais sômbrico, mais lugubre. E anteviu a época em que aquela gente teria de comer sapo, cobra, animais mortos, como em França os camponeses, em tempos de grandes reis. Quaresma veio a recordar-se do seu tupi, do seu folclore, das modinhas, das suas tentativas da agricultura e tudo isso pareceu insignificante, puril, infantil. Era preciso trabalhos maiores, profundos, tornava-se necessário refazer a administração. Imaginava um governo forte, repectado do inteligente, removendo todos esses obices, esse daqueles Sully e Henrique IV, espalhando sabias leis agrárias, levantando o cultivador.
Assim!
O celeiro surgiria e a pátria seria feliz. Felizardo entregou-lhe o jornal que toda manhã mandava comprar à estação. E lhe disse, seu patrão, amanhã não venho trabalhar. Por certo, dia feriado. A independência. Não é por isso. Oi, a barulho na corte dizem que vão a recutar. Vou pro mato. Nada. O tá nas foias, sim senhor. Abriu o jornal e logo deu com a notícia de que os navios esquadras é suicido e intimado ao presidente a sair do poder. Lembrou-se das suas reflexões de instantes atrás, um governo forte, até à tirania. Medidas agrárias, Sully e Henrique IV, os seus olhos brilhavam de esperança. Despediu o empregado, foi ao interior da casa, nada disse à irmã, tomou o chapéu e dirigiu-se à estação. Chegou ao telegrafo e escreveu, Marechal Floriano Rio, peço energia, sigo-lhe a Quaresma,